Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Poveta.
Presente.
Armando Zanato, presente. Charles Gaig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacir de Abelgrácia.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafim Simone.
Presente.
Sérgio Bianco.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão.
Pela ordem, presidente. Eu quero agradecer a atenção de Vossa Excelência e, em homenagem à nossa colega de Cândida, eu queria aqui, em nome de todos os vereadores, ser solidário a você e sua família, Brígida, pela perca do nosso grande amigo José Bortolotti, né? E junto com ele também, Orlando Bravin e Darcy Bonella. Mas em respeito à sua pessoa e seus familiares, em consideração, a gente queria pedir um minuto de silêncio aqui, presidente. Obrigado, presidente.
Informo, com fundamento do artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrácia.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 31 de julho de 2024, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Balancete da Prefeitura número 6 de 2024. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 139 de 2024. Encaminho o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de junho de 2024.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos. Resposta de indicação. Ofício do Departamento de Edificações de Rodovias do Estado do Espírito Santo, DR, número 1059 de 2024. Encaminha. Resposta da indicação número 043 de 2024, a qual indica e solicita ao diretor-geral do DR a necessidade de realização de serviço de limpeza de faixa de domínio da S-146 no trecho entre a BR-101 à sede do município de Alfredo Chaves. Senhor vereador, em atenção ao ofício número 120 de 2024, solicitando ofício de limpeza. Em atenção ao ofício número 120 de 2024, solicitando serviço de limpeza de faixa de domínio na S-146, no trecho entre a Preto Chaves e a BR-101, encaminhamos o posicionamento do DR por meio da sua coordenação de operação e manutenção, responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do segmento rodoviário em questão. Cabe informar que o contrato de reabilitação da S-146 teve a sua ordem de serviços no dia 1º de 4 de 2024 e tem um prazo de execução de 60 meses. Na fase inicial, foram realizadas roçadas, capinas, limpeza dos elementos de drenagem, remoção de barreiras ao longo de 65 quilômetros, que compreendem o contrato. Após a primeira fase, serão iniciados os demais serviços de recuperação dos elementos de drenagem, recuperação da infraestrutura, do pavimento. Após a primeira fase, serão iniciados os demais serviços de recuperação dos elementos de drenagem, recuperação da estrutura do pavimento e do gabarito vertical, com a poda de elementos arbóreos que impactam na circulação dos elementos, bem como impedem a visualização das placas de sinalização impactadas ao longo da S-146. Assim, solicitamos que mantenha contato com o DR para manter o atendimento necessário, seja por e-mail ou pelo telefone. Atenciosamente, Nilcimar Alves Cabral Júnior, diretor de Operações e Manutenção da Infraestrutura Lógica.
Senhor presidente, eu quero pedir ao vereador Adilson, que foi o ponente dessa indicação aqui, desse requerimento, e como eu costumo dizer, na verdade a gente propõe, mas quem aprova somos todos nós, vereadores. Então, em nome da Câmara, eu quero fazer uma observação. Eu entendo que uma das... coisas mais importantes não foi realizada nesse trecho. Esses dias eu indo para via sentido a BR, um caminhão desses de pote alto aí, de caminhão baú, ele fez uma manobra muito radical, porque aquela parte de cima das árvores não foi podada ainda. Eles só vão cortando por baixo, então fica aquele túnel em cima, e o caminhoneiro ele não quer, principalmente caminhão baú, se bater num galho daquele, danifica totalmente o caminhão lá em cima ali. Essa parte não foi feita. Vocês podem observar que tem galhos muito baixos. E o caminhão fez uma... Logo lá embaixo, na entrada das graças, para um pouquinho, ele deu seta, mas ele deu seta e foi entrando na velocidade que ele ia, para a esquerda, porque tinha um galho lá de uma árvore que, se ele passasse ali, ia pegar naquele galho. Então, só uma observação de que, realmente, eles, com todo respeito ao DR, eles fizeram uma gambiarra, mas não fizeram a gambiarra total na nossa estrada aí, não. Obrigado, senhor presidente.
Dou ciência aos vereadores, informo que o documento está à disposição de todos a Secretaria da Câmara Municipal.
Balancetes do SAAI número 4, 5 e 6 de 2024. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI número 32 de 2024. Encaminha os balancetes das receitas e despesas e os relatórios de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAI de Alfredo Chaves, referente aos meses de abril, maio e junho de 2024.
Informo que este documento está à disposição de todos a Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores. Requerimento número 5 de 2024, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, requer do prefeito municipal, após deliberação do plenário, informações referentes ao controle de abastecimento dos veículos da administração pública do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, Sérgio Bianchi, vereador com assento nessa augusta casa de leis, no termo do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9, do regimento interno, venha presente de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, para que, no prazo de 30 dias, encaminhe o seguinte documento. Relatório do controle de abastecimento de combustível de todos os veículos da administração pública municipal, do dia 1º de janeiro de 2023 até a presente data, contemplando todas as secretarias municipais, com a indicação do horário e local do abastecimento, bem como dos litros de abastecidos. Nessa linha, ressalto-se que se faz necessário o encaminhamento da documentação solicitada, uma vez que o presente requerimento se trata de atividade de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante o artigo 5º, inciso 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nesses termos, pedem deferimento. Alfredo Chaves, 18 de julho de 2024, Sérgio Bianchi.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem, presidente, senhores vereadores, presidente. Esse requerimento se faz necessário, vereadores, por um simples fato. Eu recebi várias denúncias de que está acontecendo abastecimento de veículos durante o dia, à noite, até o funcionário fica com o carro público à noite, carregando familiares e abastecendo. E outra notícia, outra denúncia mais grave, abastecendo carro particular, botando na conta da prefeitura. Estão fazendo assim um carnaval com combustível. Então, para me ter certeza do que está acontecendo, requerimento dos últimos anos. Microfone. Para poder a gente fazer uma análise técnica, para poder também não julgar em cima de denúncia. Porque a denúncia, às vezes, ela é em vão. Mas, infelizmente, eu acredito que tem irregularidade, muito grave. E o consumo de combustível está muito alto. E não estão abastecendo só num posto, estão nos três postos da sede. Então tem que ter esse controle. Essa casa tem o poder de fiscalizar. Já que tem essa denúncia, eu estou fazendo esse requerimento. Peço o apoio dos nobres colegas para a gente, quando chegar, poder fazer uma análise técnica, presidente. Obrigado.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nascido de Abel Graça.
Pela aprovação.
Hildo César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafim de Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Informo que as indicações serão lidas na sequência, posteriormente colocadas em discussão.
Indicação número 52 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Solicita ao Executivo Municipal que atenda as reivindicações da comunidade São Brás de Maravilha, município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, atenda as seguintes reivindicações feitas pelos moradores da comunidade São Brás de Maravilha. A. Replantio do gramado do campo de futebol da localidade. B. Ampliação do manilhamento próximo à igreja. C. Retorno do atendimento do dentista. E D. Ampliação da iluminação pública na comunidade. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica tendo em vista a reunião realizada entre o parlamentar que subscreve e os moradores da comunidade São Brás de Maravilha no dia 15 de julho de 2024, ocasião na qual os cidadãos apresentaram as demandas supracitadas. Cumpre esclarecer que, em relação ao gramado do campo de futebol da localidade, os moradores relatam que o local está sem grama desde 2020, fator que tem prejudicado o acesso ao lazer na comunidade. Em se tratando de retorno do atendimento do dentista, salienta-se que, segundo o relato dos populares, o profissional atende na localidade de Vila Nova de Maravilha e contempla a população de São Brás. Todavia, os moradores relatam que estão sem atendimento há pelo menos 3 meses, condição que dificulta o pleno acesso do cidadão ao seu direito à saúde, o qual é constitucionalmente garantido. Dito isso, é de fundamental importância que o Executivo Municipal atenda às reivindicações feitas pelos moradores da comunidade São Brás de Maravilha, tendo em vista que os cidadãos que ali residem também são pagadores de impostos e, por isso, merecedores da contrapartida estatal, que, no caso em tela, certamente confirará melhor qualidade de vida às famílias da região. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 16 de julho de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
indicação número 053 de 2024, autoria vereador Sérgio Bianchi, ementa, indica necessidade de realização de melhorias na iluminação pública da Alameda José Semi, na sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado, com assento nessa augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida à presente indicação para apreciação em plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a melhoria na iluminação pública da Alameda José Semi, na sede do município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica por se tratar de demanda dos moradores da localidade, que já pagam a taxa de iluminação pública e, por isso, merecem a devida contraprestação por parte do poder público. Soma-se a isso o fato de a Alameda é bastante arborizada, fator que pode dificultar a iluminação. Sendo assim, se faz necessário um posicionamento estratégico das lâmpadas, de modo a garantir melhor eficácia da prestação do serviço público em questão. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 18 de abril de 2024. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 54 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, indica necessidade de instalação de redutor de velocidade na comunidade Redentor, distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracionado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, realize a instalação de redutor de velocidade com as devidas sinalização próxima à residência da senhora Raquel Siqueira, na comunidade do Redentor, no distrito de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, conforme foto e localização anexas. Justificativa. A presente indicação tem intuito de salvaguardar a segurança e integridade física dos cidadãos que residem na região, tendo em vista que alguns motoristas trafegam pela via em alta velocidade. Some-se a isso o fato de que algumas crianças transitam e brincam nas imediações do local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo essa a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 24 de julho de 2024. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, as indicações.
Pela ordem. Primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Hugo pelas indicações, dizer que eu sou favorável e falar um pouquinho da minha indicação. A rua Alamedo José Semi, ela está completamente no escuro, ou seja, está abandonada. Na verdade, é uma rua com lazer, com os bancos, infelizmente tem três bancos, a prefeitura não toma atitude, não manda o que é público. Então, eu peço apoio dos nobres colegas para aprovação dessas três indicações e que o Executivo tome providências imediatas, que à noite ali está sendo ponto de droga, por não ter iluminação pública. Você só vê questionamento dos moradores da região, dos prédios, das casas, até do próprio bar. Então, tem que se tomar uma atitude imediata, presidente. Obrigado.
Boa noite, presidente. Os demais vereadores, todos aqui presentes. E vou falar rapidamente só sobre as minhas duas indicações. A indicação 052 são alguns pedidos que foram solicitados pela comunidade São Brás Maravilha, e a 054, que é uma instalação de redutor de velocidade lá na comunidade do Redentor. Haja visto o tráfego de alguns carros e motos em alta velocidade. Então, só pedido simples aí para que o Executivo possa analisar com atenção e, quem sabe, executar.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara Municipal, número 6, de 2024. Apresentação do balancete da receita e da despesa e o relatório de pagamento da Câmara Municipal de Aparecido Chaves, referente ao mês de junho de 2024.
Informo que se encontra cópia deste documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos da Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Altera a lei complementar número 27 de 2020, que trata do Código Tributário do município de Alfredo Chaves, propondo isentar do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbano os imóveis e edificações atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas no município de Alfredo Chaves. Parecer técnico número 39 de 2024. Autoria, Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto, revisão do parecer técnico número 31 de 2024, que apresentou análise técnica ao projeto de lei complementar número 2 de 2024, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Ementa. Direito Constitucional e Direito Administrativo, artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, revisão do parecer técnico número 31 de 2024, que apresentou análise técnica do projeto de Lei Complementar número 2 de 2024, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilcio José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria e voto condutor a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de revisão do parecer técnico número 31 de 2024, o qual apresentou análise técnica ao projeto de lei complementar número 2, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccolo Meneghel, que altera a Lei Complementar número 27, de 30 de dezembro de 2020, Código Tributário do município de Alfredo Chaves. Após a emissão do parecer técnico, em vistas de sanar dúvidas surgidas a posteriori, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento solicitou a manifestação da Procuradoria Legislativa, Folha 21, e após a manifestação do setor de contabilidade e finanças, ambos órgãos desta Casa de Leis. Diante destes pareceres, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento solicitou o retorno dos autos para a sua comissão. Todavia, na reunião das comissões na qual a proposição foi reanalisada, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, também decidiu por revisar seu voto condutor. Assim, as referidas comissões apresentam este parecer técnico de forma conjunta, conforme fundamentos a seguir. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que os votos condutores têm como principais fundamentos a Lei de Responsabilidade Fiscal e os pareceres jurídico e contábil expedidos, respectivamente, pela Procuradora Legislativa e pela Contadora desta Casa de Leis, os quais foram acolhidos pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação Final e pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ademais, a revisão do parecer técnico objetiva observar, de forma criteriosa, a legalidade e a constitucionalidade da proposição em tela. Não obstante, é preciso ressaltar alguns pontos dos pareceres que deixam claros os motivos pelos quais os votos condutores devem ser revisados. Nessa linha, deve-se registrar o seguinte trecho do parecer jurídico número 1 de 2024, folha 26. Em que pese o projeto de lei trazer em sua justificativa metas e riscos fiscais projetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias número 838 de 2023, entendo que tal asserção é insuficiente para demonstrar que a renúncia de receita fora considerada na estimativa da lei orçamentária ou, ao menos, que a medida não trará impactos nas metas e resultados fiscais já previstos, conforme determinação legal. após a apresentação do fato, acervo legal e jurisprudencial, a parecerista concluiu, na folha 30, destarte, após análise e fundamento com amparo legal e jurídico, entendemos pela inconstitucionalidade do projeto de lei da forma como se encontra. Todavia, não há óbice para que haja adequação do legislativo a fim de colacionar estudo do impacto orçamentário financeiro da medida a ser implantada, atendendo ao disposto na lei de responsabilidade fiscal. Diante do posicionamento jurídico em questão, a pedido do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a proposição foi encaminhada ao setor de contabilidade e finanças, o qual, por meio da contadora responsável, emitiu o parecer contábil número 2 de 2024, documento do qual destacamos o seguinte trecho, folha 36. Considerando que o projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024 trata de matéria que afeta diretamente o orçamento do município no que tange a renúncia de receita, a elaboração do estudo da estimativa de impacto orçamentário financeiro somente poderia ter sido instituído pelo Executivo, conforme o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000. E concluiu, folha 36 e 37, conforme o projeto de lei complementar do Legislativo número 2 de 2024, encaminha ao presidente Charles Geiger, esta contadora apresenta os argumentos legais que impedem a elaboração do estudo de estimativa de impacto orçamentário financeiro do executivo, tendo como suas competências e atribuições. Diante dos posicionamentos jurídico e contábil, pode-se concluir que a proposição, da forma como se encontra, padece de vício de constitucionalidade e legalidade, na medida em que a estimativa de impacto financeiro orçamentário apresentada do anexo da proposição pelo autor do projeto de lei, folhas 8 a 10, não satisfaz ao que dispõe o artigo 14 da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal vício não pôde ser sanado pela contadora, conforme argumentos apresentados. Nesse sentido, não há como se manter o posicionamento fixado, em especial pela Comissão de Finanças e Orçamento, no parecer técnico número 31 de 2024. Embora se reconheça o relevante interesse da proposição em tela, não há possibilidade de aprovar o projeto de lei da forma como se encontra, consoante fundamentos apresentados acima. Nessa linha, é necessário registrar que o mérito do projeto de lei é benéfico, mas, tecnicamente, possui as falhas apontadas. Registra-se ainda, em vista do surgimento de dúvidas e divergências originadas da análise da presente proposição, bem como do projeto de lei complementar do Legislativo número 4 de 2024 e o projeto de lei ordinário do Legislativo número 10 de 2024, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento apresentou consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, com base no regimento interno daquele órgão, cujo protocolo recebeu o número 11659/2024, dígito 7, documento número 00960/2024, dígito 5, que se encontra aguardando resposta. No documento, em síntese, questionou-se a. se o Poder Legislativo Municipal tem competência e iniciativa para legislar sobre isenção ou redução de tributos municipais. B. Em caso positivo, a respeito da apresentação de estimativa de impacto financeiro orçamentário, quais os poderes municipais deverá elaborar tal documento? C. Quais são os elementos necessários que devem constar na estimativa de impacto financeiro orçamentário? Por fim, é importante consignar que, após debates realizados em diversas reuniões das comissões, os presidentes das comissões que subscrevem este parecer técnico, por questões de cautela, entendem que a proposição em análise não deve ser aprovada neste ano, tendo em vista a possibilidade de que a concessão de benefício fiscal em ano eleitoral possa se enquadrar no que prevê o artigo 73, parágrafo 10, da Lei 9.504 de 1997, mesmo que o próprio dispositivo apresente exceções quanto à sua aplicação. Ademais, frise-se e some-se a isso o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme explanado anteriormente. Posicionamento dos demais membros das comissões. O vereador Sérgio Bianchi manteve seu posicionamento inicial favorável, conforme fundamentos registrados no parecer técnico número 31 de 2024, ou seja, mantém seu entendimento sobre a necessidade de aprovação da proposição em análise. Por outro lado, o vereador Newton César Belmoque optou por firmar eventual novo entendimento por ocasião da apresentação de seu voto. Portanto, decidirá seu posicionamento em sessão plenária. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a inconstitucionalidade e a ilegalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja reprovado o projeto de lei complementar em tela, ressalvados os posicionamentos divergentes constantes no presente parecer técnico. É como votamos. Alfredo Chaves, 12 de julho de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta e Sérgio Bianchi, membros. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Newton César Belmoque e Sérgio Bianchi, membros.
Em discussão, parecer das comissões.
Senhor presidente e demais colegas vereadores, eu vou ler o meu posicionamento, o meu parecer como presidente da Comissão de Justiça e Redação Final. Antes disso, eu quero dizer que sou totalmente favorável ao mérito do projeto em questão e que o meu parecer e voto é subjugado pelo assessoramento jurídico dessa casa, que me fez tomar essa decisão justamente porque eles se basearam na legislação vigente do nosso país. Como disse, eu vou ler. Trata-se de revisão do voto emitido no parecer técnico número 031 de 2024. Os votos condutores têm como princípios fundamentais a lei de responsabilidade fiscal e os pareceres jurídico e contábil. Da forma como se encontra, o projeto padece de vício de constitucionalidade e legalidade, na medida em que a estimativa de impacto financeiro orçamentário apresentada no anexo da proposição pelo autor do projeto de lei, folhas 08/10, não satisfaz ao que dispõe o artigo 14 da Lei 101/2002, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que tal vício não pôde ser sanado pela contadoria, conforme argumentos apresentados. Embora o mérito do projeto de lei seja benéfico, tecnicamente possui as falhas apontadas. Por questões de cautela, a proposição não deve ser aprovada neste ano, tendo em vista a possibilidade de que a concessão de benefício fiscal em ano eleitoral possa se enquadrar no que prevê o artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504/97. Em razão de todas essas considerações, por conter inconstitucionalidade e a ilegalidade, opina-se no sentido de que seja reprovado o projeto de lei complementar em tela. Mais uma vez, quero dizer ao proponente desse projeto, nosso querido vereador Hugo, que o mérito sou totalmente favorável, mas por questões analisadas, esse projeto já demanda tempo aqui na nossa casa, eu, como presidente da Comissão de Justiça, eu tenho o dever, a obrigação de manter o meu posicionamento jurídico, técnico, e o meu voto condutor é pela rejeição do projeto de lei. Obrigado, senhor presidente e demais colegas.
Pode, presidente. Eu dei um parecer favorável por uma questão. Esses moradores à margem do rio, eles têm muita perca e pouco ressarcimento da parte do governo municipal. Então, eu acho que nada mais justo esse projeto do vereador Hugo e dar anistia a ele de IPTU em época de enchente. Então, por isso, meu parecer foi favorável, voto contra o parecer, favorável ao projeto. peço que vocês carinhosamente analisem com carinho, porque é uma questão de justiça com esses contribuintes. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente, eu gostaria de pedir a Sabrina, por gentileza, para exibir um vídeo no telão. Obrigado pela gentileza, Sabrina. Esse vídeo aí mostra os impactos, uma reportagem jornal Hora 1, que a enchente de 2020 causou no nosso município. Então, eu vou falar sobre três enchentes que eu presenciei. Não sei se o município sofreu mais alguma grave antes disso, mas pelo menos a de 2012, a de 17 para 18 de janeiro de 2020 e a de março de 2020. A culpa não é só do prefeito, de vereadores, não são os únicos culpados, toda a sociedade responde pelas mudanças climáticas, pelas coisas que ocorrem, mas nós, enquanto responsáveis pelo poder público, nós temos que propor ação para mitigar os impactos. Então, quando eu propus esse projeto, algumas pessoas me questionaram, mas não vai resolver o problema das enchentes, e realmente não vai resolver. Mas é uma forma que nós, enquanto poder, temos de mitigar, de dar um afago nessas pessoas que tanto sofreram com as enchentes. Teve até um relato ali emocionado da dona Regina Selle, né, que já nos deixou, já faleceu, uma grande pessoa, e que não pode fugir da nossa memória, nós não podemos nos esquecer disso. Tenho certeza que todo vereador aqui teve a oportunidade da enchente de colocar a mão no cabo da enxada, a vassoura, a ajudar as pessoas a limpar as suas casas. Então, todos aqui têm consciência, aqueles que não tiveram as casas atingidas, como é o meu caso, mas que viram o sofrimento das pessoas ao redor. Então, esse projeto aí, para longe dessa discussão tecnicista, nós temos que relembrar do sentimento das pessoas. porque argumentos pela constitucionalidade existem e várias outras cidades já implementaram. Esse projeto não é de autoria exclusiva minha. Estou trazendo de outras cidades que já aprovaram. Então é botar um pouco a mão nessa cabeça. Não vou levar mais para o lado da constitucionalidade, legalidade, isso já foi debatido em amplo momento, mas não deixar essa memória fugir. Então, hoje eu estava assistindo esse vídeo, relembrando, que parece que foi distante, 4 anos atrás, mas já aconteceu, pode acontecer de novo, e acho que nós podemos deixar alguma coisa aqui para as pessoas lá na frente, para que elas possam ter um afago, uma mitigação. Porque tem outras coisas que as pessoas sempre cobram. A água que vem R$500, R$600 depois que o pessoal usa para limpar as ruas não tem desconto por parte do poder público. Sai, não tem, autarquia, não tem desconto. Então, assim, tudo já é custo. Os prejuízos, como dito mais uma vez no vídeo, são incalculáveis e o poder público não pode ajudar de forma nenhuma. Então, eu peço o voto contra o parecer, que o projeto possa ser votado. O voto contra o parecer e favorável ao projeto. Porque eu acredito, como eu já disse aqui, é uma forma de mitigar os impactos. Nós não vamos resolver os problemas do dia para a noite das enchentes. Isso é um trabalho sério, a médio e longo prazo, depende do braço de cada um, mas nós, enquanto poder público, acredito que podemos tomar essa ação. Então, peço o voto aí dos vereadores que votem com consciência.
Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu fiquei de decidir meu voto aqui em plenário e, com certeza, vereador, eu sou favorável ao projeto, né? Eu tenho 28 anos que estou aqui em Alfredo Chaves e eu vi muitas tragédias também, vereador. Passaram algumas aí que Vossa Excelência ainda é bem mais novo, né? E existe um projeto que vem do executivo que favorece aqueles que foram prejudicados pela enchente, que se chama o aluguel social. A prefeitura paga até hoje. E essas casas que estão sendo feitas, que vão ser entregues, vereador Sérgio, justamente para quem perdeu em suas casas em tragédias.
Sim.
Desse porte. Então, como o vereador Hugo disse, que seja constitucional ou que não seja, todo aquele que perde, o pouquinho que ganha é bastante. Então, eu me coloco no lugar daqueles que, outra fala do vereador Hugo, não tem o desconto, não tem um benefício numa conta d'água que é para limpar aquilo que sobrou de sua residência. Ou a do vizinho, que eu trabalhei muito aqui na enchente. Às vezes, o vizinho tinha uma água, porque tinha um poço, e o outro vizinho, e o outro não tinha. Então, um foi fazendo uma corrente e foi se erguendo de novo a nossa cidade. Então, não preciso ficar entrando muito a dentro aqui dessa discussão, sou favorável sim, né? Se o executivo já se prontificou desde lá de trás em ajudar quem realmente precisa, por que eu vou votar contra em ajudar quem possa precisar? Então, meu voto é favorável ao projeto, vereador.
Em votação, o parecer das comissões.
Adilson Roveto.
Favorável ao parecer.
Armando Zanata, contra o parecer. Charles Gaig.
Contra o parecer.
Hugo Luiz.
Contra o parecer.
Narciso de Abel Grassi.
Contra o parecer.
Nilton César Belmonte.
Voto contra o parecer.
Oswaldo Gúmaro.
A favor do parecer.
Serafim Simone.
Contra o parecer.
Sérgio Bianchi.
Contra o parecer.
Voto favoráveis, 2. Contrário, 7. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Contra.
Armando Zanata. Pela aprovação. Charles Gag.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Contra.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 15/2024. Altera o artigo 2º da Lei Ordinária número 812/2022, que busca regularizar a forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos do município de Alfredo Chaves. Parecer técnico no 040/2024. Autoria: Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: análise técnica do projeto de lei número 15/2024, oriundo do Poder Executivo Municipal. Ementa: direito administrativo. Projeto de lei que busca regularizar a forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos municipais, constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Introdução: nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 15/2024, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 2º da Lei Ordinária número 812, de 28 de dezembro de 2022, que busca regularizar a forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos municipais. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi encaminhada às comissões competentes para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, constata-se a presença dos requisitos pressupostos, tanto objetivo quanto subjetivo, para a apresentação da proposição, bem como não há violação de competência, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa, sendo observada a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar nº 95, de 1998. No mérito, conforme mencionado na mensagem de justificativa da proposição e análise, verifica-se que o município busca autorização legislativa para adequação e regularização quanto à forma de pagamento do 13º salário dos agentes públicos municipais, cumprindo as devidas exigências legais, com o intuito de buscar esclarecimentos sobre a matéria. A comissão entendeu, bem como consultar o setor de recursos humanos e tesouraria da Câmara Municipal, que sanou todas as eventuais dúvidas e forneceu as devidas orientações, com destaque a nota orientativa 2018.13 do E-Social, que veicula orientações sobre a folha do 13º salário e preceitua o seguinte: a apuração da contribuição previdenciária e imposto de renda incidente sobre o 13º salário será feita apenas na folha do 13º anual. Nesse caso, o empregador deverá gerar a folha do 13º, levando em consideração o adiantamento efetuado para o mês de novembro, conforme orientação contida no Manual de Orientação do E-Social, e transmitir a DFT-FWeb para geração da guia de recolhimento da contribuição previdenciária. No mês de dezembro, são geradas duas folhas pelo E-Social, dezembro e 13º social, ambas recepcionadas pela DFTF Web, sendo que o contribuinte deverá transmiti-las de forma independente. Em seguida, pelas comissões, realizaram-se análise minuciosa da legislação municipal e concluíram que a melhor técnica legislativa a ser adotada no caso em tela seria optar pela alteração do dispositivo na legislação original, qual seja, Lei nº 672, de 15 de agosto de 1990, e revogar a Lei nº 812, de dezembro de 2022. Entretanto, tendo em vista o interesse público contido na matéria, opina-se pela aprovação da proposição na forma que se encontra. Por fim, quanto às questões financeiro-orçamentárias, a Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige que alguns requisitos sejam cumpridos quanto à proposição versar sobre assunto que demande criação de despesas ou concessão de benefícios, o que não ocorre no caso em tela, pois se trata apenas de alteração da data de pagamento do benefício já existente, fato que afasta a necessidade de análise do mérito por parte da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como a ocorrência da vedação prevista no artigo 73, inciso 5º, da Lei 9.504, de 97, motivo pelo qual a proposição encontra apta para ir à votação em plenário. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verifica a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição. Opina-se no sentido que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 25 de junho de 2024. Julho de 2024. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveto. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveto, presidente e relator.
Em discussão, projeto de lei.
Eu só vou justificar o meu voto contrário ao projeto. Eu estava analisando com calma hoje e a prefeitura está fazendo uma mudança que, sinceramente, eu não concordo. Se o objetivo é ou é postergar 10 dias para pagar, ou é dizer que não vai, que vai haver mudança porque dá muito trabalho. Antes pagava obrigatoriamente 50% até 30 de novembro, mais 50% até 20 de dezembro. Agora tem uma possibilidade de fazer pagamento em parcela única, até 10 de dezembro. Então pagar de uma só vez até 10 de dezembro. Eu não concordo, nem por um motivo e nem pelo outro. Ou eles estão ganhando 10 dias para poder pagar, ou estão dizendo que é muito trabalho, que daria gerar mais uma folha. Eu não vejo dessa forma e por isso vou votar contra essa alteração. Só justificando.
Essa questão já foi discutida aqui nessa casa. Não é? E eu votei favorável, porque independente de pagar em duas vezes ou não, o importante é que o servidor receba. Não, então, é só justificando o meu voto favorável que a minha preocupação é com o servidor.
Boa parte, o vereador Nilton. Eu concordo plenamente com o que você disse. E, além disso, além de, do principal é o servidor receber... a gente remonta, isso não é atraso, nem regressar, a questão do verdadeiro 13º, que ele é um salário para se receber no final do ano, onde a pessoa se programa o que vai fazer com aquele valor que ele vai receber. Entendeu? Então, concordo plenamente com as suas palavras e não posso deixar de fazer uma observação aqui que consta aqui no parecer. E que, mais uma vez, a prefeitura comeu bola lá, o funcionário que fez isso, que, na verdade, a gente teria que revogar uma lei e eles teriam que propor uma lei alterando a lei original. Mas eles preferiram fazer um puxadinho e a gente está votando uma alteração numa lei que alterou outra. Então, mas o mérito, não vejo problema nenhum, o importante é que esse projeto está dentro da lei e o servidor vai receber o dele. Obrigado.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Contra.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Antes de passar a palavra para os vereadores inscritos, queria pedir um voto de pesar para os familiares de José Braz Bortolotti, uma pessoa muito especial e querida por muitos nessa cidade. E também um grande pai de família, um exemplo para a sociedade alfredense, Brista, Bárbara, André e a nossa grande amiga, esposa, Luísa Botec.
Senhor presidente, se o senhor me permitir, eu gostaria de participar desse voto pesar do meu amigo José Botolotti.
Presidente, eu queria aproveitar e pedir um voto de pesar também para um grande pai de família, Darcy Bonella, pai do meu amigo Fefé. Cunhado de Narciso, então Narciso pode falar até umas coisas aí sobre o nosso amigo Darcy Bonella, que conhece melhor que eu, né, Narciso?
Tio Darcy.
Quero reiterar também o voto, né, vereador Charles, vereador Nilton, nosso amigo José Bortolotti, né, que se foi, meu grande amigo, família maravilhosa, nossa funcionária Brisa, a minha amiga de infância também, Luísa, né, que foi colega minha de escola, André, Bárbara, que Deus, de braços abertos, né, vai receber nosso amigo, já recebeu, né, nosso amigo José Bortolotti. E o meu cunhado também, que se foi, um grande amigo, Darcy Bonella, sempre fiel, caráter, personalidade, de palavra, tá vendo? Família maravilhosa, família Bonella, 18 irmãos, né? Não é fácil, no dia de hoje não existe mais isso, né? Hoje o casal tem 2, 3 e chega, dificuldade que existe, mas vamos voltar lá atrás, que dificuldade que eles também tinham. E criar 18 filhos, né? Zé Bonella, num martelo fazendo ferramenta. Enxada, foice, facão, e criou 18 filhos. Não é fácil. Que Deus a tenha a todos, né? O José Bortolotti e o Darcy Bonella de braços abertos.
Vereador Narciso, tomei até um susto. Quando você falou amiga de infância, eu pensei que fosse nossa amiga Brita. Falei, pô, será?
Vereador Narciso, gostaria de deixar registrado aqui o meu abraço, meu carinho, meu respeito, meu amor pela família do tio Darcy, né? E com certeza o tio Darcy, meu parceiraço de todo domingo, Galinha com Polenta, com certeza também já está nos braços de Deus.
Senhor presidente, eu estou inscrito no pequeno expediente para também fazer um pedido de um voto. Claro, pelos dois que já foram citados, o senhor Darcy e o José, mas pelo Orlando Bravin também, pessoa bacana. A gente tem aquele costume, só porque morreu, que a gente fala que é legal, que o cara era bom. Mas mas o Orlando era uma pessoa maravilhosa, um pai de família também super bacana, uma pessoa que teve sucesso na carreira, na vida dele, com muito trabalho, né? A gente era uma amizade assim, de família, não era só uma amizade entre eu e ele, era as famílias ali, como se fossem todos os irmãos. Então foi uma perda muito assim, rápida, né? Porque soube-se que ele estava com um problema de saúde, em 2, 3 meses não deu tempo de fazer mais nada. Enfim, a gente sentiu muito, era uma pessoa do bem, e então eu quero pedir um voto aí para ele também. Obrigado.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui também só complementar e falar do José Bortolotti, pai da nossa querida colega Brígida, a Bárbara, o irmão dela e a dona Luísa, E a gente imagina e sabe o que estão passando, Brígida. Mas de coração aqui a gente sente muito, tinha um carinho enorme por ele. Ele era um grande companheiro nosso, como o Narciso falou. E ele vivia nos escritórios com a gente escondidinho, tá? Mas fazia bem para a alma. Então eu quero aqui deixar meu voto de pesar, que Deus o tenha ele e conforte o coração de todos os familiares. E falar de Orlando Bravin é difícil. Então eu quero só fazer das suas palavras a minha, vereador Oswaldo, e pedir esse voto de pesar. E Darcy, ele só tinha um defeito, era flamenguista. Do mais, vocês falaram tudo ali. Era uma pessoa excepcional, carismática, educada e prestativo. Então fica aqui o meu voto de louvor também, de pesar também. Obrigado, presidente.
Em votação.
Adilson Roberto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgraça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. O pequeno expediente está escrito aqui, vereador Narciso de Abelgraça.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Eu quero fazer aqui um voto de louvor com base no artigo 102, parágrafo 1º, inciso 6º do Regimento Interno. Solicito que seja encaminhado voto de louvor ao senhor Reginaldo Eurélio Dutra, proprietário da oficina Dutra Lanternagem e Pintura, pelos excelentes serviços prestados aos alfredenses em seu estabelecimento comercial, que além de oferecer um serviço de alta qualidade, ainda gera empregos para vários cidadãos alfredenses. O referido profissional está em constante aperfeiçoamento, tendo inclusive realizado recentemente capacitação nos Estados Unidos para melhor atender aos seus clientes, portanto merece o reconhecimento que ora é pleiteado. Eu queria que Vossa Excelência colocasse em votação o voto de louvor.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abelgraça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aberto, declaro aprovado todos os vereadores presentes. Vereador Sérgio Bianchi, pequeno expediente.
Dispensa a palavra, presidente.
Vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel.
Eu vou só primeiramente fazer um adendo aos comentários aqui já feitos em relação ao senhor Orlando Bravin, senhor José Bortolotti e também o senhor Darcy Bonella, né? Todos aí com certeza deixaram muitas saudades e o exemplo que fica é durante o velório a igreja cheia. Isso significa que a pessoa deixou um legado maravilhoso, que as pessoas foram até lá para se despedir em consideração ao legado que ela teve aqui em terra. Então, com certeza fica a saudade nos parentes, mas também a certeza de que a missão em vida foi bem cumprida. Nos deu conforto a cada um dos familiares, com certeza eles estão descansando em paz em um ótimo lugar. E eu vou pedir, eu já conversei com os vereadores aqui antes da sessão, pedir uma colaboração de vocês para que a gente possamos juntos, protocolar um projeto de decreto legislativo. Eu pedi aos nossos assessores, o Luiz Cláudio e o Leonardo, que elaboraram aqui em pouco tempo um excelente projeto. Por que esse projeto de decreto legislativo? Para assustar o artigo 14 do decreto número 277-N, de 2 de julho de 2024. A prefeitura está usando esse artigo para pedir de volta o dinheiro que foi pago aos estudantes. Nós votamos aqui o auxílio transporte universitário. E se não devolver, eles vão receber os 6 meses daqui em diante. Quando nós votamos a lei para reduzir, todo mundo foi de acordo, com razão. Não deveria ser pago a mais. Agora, pedir para restituir esses valores que os alunos receberam de boa fé, eu já acho que é uma palhaçada. Então, assim, só cobrar que o executivo não peça esse dinheiro de volta. Daqui para frente, beleza. Continua pagando o valor exato. Eu não estou contra isso, não. Que a gente aprovou a redução. Agora, nós não demos ao Poder Executivo o direito de cobrar dos alunos o ressarcimento ao erário. Até porque, no começo do ano, não tinha ônibus. Então, alguns alunos tiveram que
pegar dinheiro do bolso para botar gasolina no carro para ir. Então, no começo do ano, eles gastaram mais do que receberam, se for olhar os primeiros 15 dias de aula. Então, eu acho que nisso aí o executivo, ele foi além dos poderes que a gente delegou por meio da lei, e nessa possibilidade, quando o decreto ele exorbita seu poder de regulamentação, nós podemos intervir. Então, o projeto aqui, né, foi nossa assessoria que elaborou, e gostaria que todos os vereadores pudessem assinar para a gente poder votar e tentar corrigir esse erro que, ao meu ver, a prefeitura está cometendo muito grave. Tá bom? Aí quem quiser assinar, os vereadores, vai ficar aqui em cima, só passar e assinar. Agradeço a atenção. Está aqui. Obrigado, presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de agosto, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite.